Bom dia, Srs. Deputados. Já temos connosco os representantes da Comissão de Trabalhadores da EMF. Nós estamos num conjunto de audições, começamos pela Comissão de Trabalhadores da CP, agora da EMF, e ouviremos de seguida o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Queria começar, obviamente, por pedir desculpa por esse nosso ligeiro atraso. Os nossos trabalhos vão decorrer, apelando a todos, capacidade de síntese, uma vez que já temos um conjunto de informação sobre a matéria. Os senhores representantes da Comissão de Trabalhadores, que é o Sr. José Lobato e o Sr. Silvestre Grosa, a quem dou as boas-vindas e cumprimentos, não é a primeira vez, nem será seguramente a última, abdicam de fazer uma intervenção inicial. Quem começará é o Bloco de Esquerda, com o requerimento do Bloco de Esquerda. Depois teremos perguntas de 5 minutos a cada grupo parlamentar, com respostas individuais. Portanto, terão que tomar nota das perguntas e responder depois a cada grupo parlamentar. Eu farei as perguntas no nome do CDS e far-me-ia substituído pelo Sr. Vice-Presidente Hortense Martins, mas queria dar-vos as boas-vindas e, sem mais demoras, uma vez estamos já atrasados, passava de imediato a palavra ao deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, para começar. 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Como é o requerente, 6.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurarei cumprir à risca essa sua indicação, como sempre, e agradecia em começar por agradecer a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores da EMF, dizer que este pedido de audiência foi suscitado no âmbito da audição aqui na Comissão do ex-diretor de manutenção de material circulante da CP, da demissão do ex-diretor de material circulante da CP, e, em particular, por causa das razões que terão levado a essa demissão, designadamente o encurtamento, ou melhor, o alargamento dos ciclos de produção de circulação ferroviária, das composições ferroviárias, no sentido de aumentar essa quilometragem, fim da qual é necessário realizar as intervenções programadas, a manutenção programada, estendendo-a por mais cerca de 1.800, 1.900 quilómetros, 1 milhão e 900 mil quilómetros, digo, do material circulante da CP. E, portanto, na audição, não sei se tiveram a oportunidade de escutar a audição, porque ela está gravada na página da Comissão da Assembleia da República, foi insistido por vários grupos parlamentares para perceber até que ponto é que esta extensão dos períodos de manutenção e, portanto, de paragem forçada do material circulante punha ou não em causa a segurança do material e, portanto, a capacidade de pôr em risco esses fatores de segurança. Nada melhor do que falar com quem tem intervenção direta sobre o assunto, como a Comissão de Trabalhadores é uma entidade que, à luz da lei do controle de gestão, que deve ser respeitada por todas as empresas onde a Comissão de Trabalhadores existem, onde as Comissões de Trabalhadores existem, a primeira pergunta que eu vos queria fazer era saber se a lei foi respeitada nesta matéria, isto é, se houve audição prévia do Conselho de Administração da CP junto da Comissão de Trabalhadores para perceber qual era a opinião que a Comissão de Trabalhadores tinha para esta extensão da quilometragem para o material circulante da CP. A segunda questão tem também a ver com uma obrigação legal, que é a de auscultar as comissões de trabalhadores relativamente aos planos de investimento que ocorrem, portanto, numa determinada empresa. E, como sabem, a renovação do material circulante da CP tem sido um aspecto que tem estado na ordem do dia por causa das avarias, das supressões de composições ferroviárias, por razões de manutenção ou por falta de manutenção. E, portanto, a falta de manutenção já lá vamos porquê, mas aquilo que eu queria perguntar é se, no âmbito das várias deliberações que já foram tomadas aqui na Assembleia da República para a existência de um plano de renovação de material circulante da CP, incluindo a última, o último artigo 175 da Lei do Orçamento de Estado para 1919, que obriga o Governo a aprovar um plano de renovação de material circulante da CP, todo o material circulante da CP, e não apenas dos serviços regionais, a pergunta que eu vos queria fazer é se a Comissão de Trabalhadores foi alguma vez consultada sobre planos de renovação de material circulante e se, nomeadamente, as deliberações da Assembleia da República relativas a este ano de 2019 já chegaram à Comissão de Trabalhadores sob a forma de intenções de planos de investimento de renovação de material circulante. A terceira questão diz respeito às razões que têm a ver com a falta de manutenção, que é a falta de pessoal. Como sabem, portanto, vocês conhecem melhor do que nós, existe um quadro de pessoal estabelecido e aprovado na EMF. Esse quadro de pessoal tem um conjunto de trabalhadores que deviam estar ao serviço. E a pergunta que eu vos queria fazer era qual é o grau de incumprimento que, relativamente aos quadros de pessoal de manutenção ferroviária, deveriam existir e que não existem. E quais são, na vossa opinião, as razões para que esse eventual incumprimento justifica essa situação? Obrigado.
Ora, muito bom dia a todos. O meu nome, como já disse anteriormente, é José Lobato e pertence à Comissão de Trabalhadores da EMF. O meu local de trabalho é em Oeiras. Como todos sabem, a EMF é uma empresa que se estende a nível do território nacional com 11 estabelecimentos, 10 dos quais são oficinais. Respondendo e não fugindo às questões, indo a uma nota introdutória por causa das razões que levaram a CP a retirar, neste caso, o responsável sobre as frotas da CP, nós não entendemos que a CP tenha feito qualquer incumprimento, até porque o pode fazer. Agora, as razões pelo qual esta situação se efetivou, tem a ver com a terceira pergunta que o Sr. Deputado Heitor me pôs. Falta de pessoal, falta de manutenção, grau de incumprimento. Ora bem, o que é que temos neste contexto? Temos as manutenções a serem alargadas, as manutenções em termos de quilometragem a serem alargadas. Isso, de facto, não põe em causa a segurança, mas, em tempo útil, as manutenções deveriam de ser feitas, porque os comboios são exatamente como os automóveis que nós compramos. Quando o fabricante diz que a X de quilómetros temos que lá ir fazer a intervenção, se nós passamos essa quilometragem, obviamente, depois, quando o comboio lá vai, não leva só X de componentes, levará a Y, Z ou F. Agora, em causa à segurança, não. Não de todo, porque se os comboios não estão em condições de circular, nós, como responsáveis e trabalhadores, não vamos, porque há certas normas que nós não deixamos que se pise o risco, como é evidente. Tudo o que mete em causa o transporte de passageiros é para ser levado a sério, não estamos a brincar isto. Os comboios, apesar de serem velhos, só não há mais acidentes porque o pessoal que faz a intervenção nestes comboios é responsável, é profissional e faz-o com qualidade, porque se assim não fosse, havia acidentes catastróficos, não é? Agora, de facto, acho que as manutenções faltam em tempo útil e, portanto, isso depois leva também, se nós não temos material circulante suplente, quando acontecem avarias, obviamente há atrasos. E, portanto, relembrar aqui todos os presentes que em 2012 se encostaram algumas unidades, na qual, com o período da Troika, Nós ficámos incapacitados até na compra de algum material e, para pôr outra circular, fomos, entre aspas, canibalizando esse material para pôr outros comboios a circular, e isso é do conhecimento de todos. De facto, não fugindo a todas as questões e tentando ser o mais sintético possível, plano de investimento. Não temos conhecimento de qualquer plano de investimento, até para renovação de frotas. E, aliás, nós já há algum tempo que vimos a salientar, como todos sabem, as frotas têm um período de vida útil e só continuam a circular porque há intervenções de fundo para que elas continuem a circular, e não podemos fazer como a avestruz, enterrar a cabeça na areia e fingir que nada acontece, porque a frota de Cascais está demasiadamente envelhecida, como outras estarão, estou a dar esta como exemplo. Quando se faz a aquisição de uma determinada frota, ela tem um período de vida útil. Depois, respeitando certas e determinadas intervenções, poderá ser prolongada, mas não poderá ser indefinida no tempo. E é isto que tem acontecido. Porque, de facto, a renovação da frota de Cascais, quando ela foi modernizada entre 99 e 2001, o que aconteceu foi nada mais do que lavar a cara sem servir realmente o interesse das populações e um serviço público de qualidade que a CP deve prestar, nomeadamente nesta situação. Penso que respondi quase todas as perguntas de uma forma sintética. Se não for claro...
Muito obrigada. Muito obrigada. Cumprimento a Comissão de Trabalhadores da EMF e vou passar então ao PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, dar os bons dias e saudar os senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da EMF. Foi através das estruturas representativas dos trabalhadores que, atempadamente, o Parlamento foi tendo conhecimento dos problemas que ocorriam na CP / EMF. Ainda antes das notícias públicas do verão passado acerca de degradação do serviço público de transporte de passageiros ferroviário, de suprimentos horários, etc., as estruturas representativas dos trabalhadores, no caso da EIP em concreto, em representação de todos, informou o Parlamento do estado de caos em que se encontrava a situação. Depois chegou o verão e fomos confrontados com todos os problemas que conhecemos, que aqui me dispenso de lavrar. Mas gostaria de colocar duas ou três questões às estruturas, à Comissão de Trabalhadores, porque me parece importante, numa empresa saudável, que exista diálogo, exista colaboração. O senhor representante já nos disse que não conhece nenhum plano de investimentos, é natural, ele não existe, mas tem havido diálogo com o Conselho de Administração, seja da EMF, seja, por sua vez, também com a CP, naturalmente não é diretamente ligado, mas pelo menos com a EMF, no sentido de perceber como é que se enquadram todas estas situações, até que ponto há uma estratégia de curto prazo e uma estratégia de médio e longo prazo, no sentido de dar respostas àquilo que são os retratos que temos visto da situação da empresa, que é comboios encostados nas várias linhas, à espera de entrarem na oficina para serem recuperados. Isso penso que é bastante importante e gostaria de saber se existe ou não diálogo com a estrutura representativa dos trabalhadores nesse sentido. E depois há um outro aspecto que também para nós nos parece bastante importante. Simultaneamente com a exoneração do Sr. Diretor de Material da CP, surgiram notícias da existência de uma lei de rolha na CP, neste caso concreto. Um código de conduta que obrigava a que os trabalhadores não pudessem, em termos públicos, expressar aquilo que era a degradação dos serviços e, portanto, estariam sujeitos a uma espécie de sigilo profissional. Portanto, chamaríamos mesmo lei de rolha. Que até código de conduta esse pode pôr mesmo em causa aquilo que são os memorandos que as estruturas representativas dos trabalhadores nos fazem chegar ao Parlamento. E nessa circunstância eu pergunto se a EMF também está sujeita a um código desta espécie e se estiver qual a posição da Comissão dos Trabalhadores acerca do mesmo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Para responder, é o Sr. José Lobato. Faz favor.
Não fugindo às questões, mas dizer ali ao Sr. Deputado Heitor Lourenço que... Heitor de Sousa, peço desculpa. Uma das questões... Peço desculpa. Uma das questões que nos leva também a não ter atempadamente a manutenção tem a ver com a falta de pessoal, que eu não referi há bocado. E o descalabro não é maior porque, só para vocês terem uma ideia, nós neste momento temos à volta de 970 trabalhadores, tendo uma média de idades na ordem dos 56 anos, o que quer dizer que em alguns grupos oficinais temos pessoas perto da idade da reforma e com a nova lei que permite, dentro de alguns parâmetros, a saída de trabalhadores, eles fizeram no pedido e por haver atrasos até de processamento por parte da Segurança Social e até, segundo aquilo que nós sabemos, mudança de instalações, alguns processos não foram ainda postos informaticamente e a debandada não é tão grande mesmo por esse motivo. Se os 120 trabalhadores que foram pedidos para esta empresa ainda não, em algumas regiões do país, não deu entrada em número suficiente para aquilo que nós precisávamos, quanto mais para aquilo que vamos precisar no futuro, até porque o número de entrada não mata o número de saídas. E isto não é um problema de agora, é um problema que vem de há muito tempo. Pronto, deixar essa nota bem clara. Neste momento, 973 trabalhadores. Nós não fazemos cálculo, porque também não sabemos ao certo o que cada trabalhador pretende para a sua vida pessoal, mas tendo em conta o limite de idade, nós discordamos da administração. A administração diz que tem um número de duas saídas por mês e nós dizemos que até ao final deste ano se calhar sairão alguns 200. E isto estamos a ser muito simpáticos, porque se pegarmos numa região como o Entroncamento, onde temos cerca de 400 trabalhadores, em que mais de metade tem mais de 58 anos, acho que podemos ter aqui uma ideia de qual é o cenário que temos. Aliás, até pelos ACEs que estão a ser criados e a gente percebe qual é a dinâmica de contratação para esta empresa, quando nós na realidade já vimos a alertar isto há muitos anos atrás, não é agora. Portanto, esta Comissão de Trabalhadores foi bem clara em relação a essa matéria. Peço desculpa. Respondendo ao deputado Dr. Carlos Silva. Nós, diálogo com a empresa, vamos tendo. Agora, perceber a estratégia, tenho a impressão que nem eles próprios percebem. E disse-o bem, mas há aí uma coisa que é similar, é que o Conselho de Administração da CP é o mesmo da EMEF. E, portanto, uma coisa não está dissociada da outra, até porque aquilo que esta CT sempre defendeu é que um dos planos, não é isso que está aqui a ser discutido, mas um dos planos que nós reafirmámos é que a inclusão do retorno da EMEF à CP resolveria muitos dos problemas que estão adjacentes a esta empresa. E, politicamente, isso esteve em cima da mesa, mas nunca foi uma opção, quer por parte deste governo, quer por parte do anterior. E, portanto, aquilo que defendemos, esta sendo uma empresa única e estratégica para o país, eu acho que se já ficámos privados de ter construção a nível de material circulante, com a aniquilação da Sorefam, na qual eu também trabalhei, também agora, se calhar, vimos por outra fase aquilo que está a acontecer à IMF, porque quando nós queremos que uma casa venha abaixo é só começar a ruir os alicerces e é isso que nós vimos. Portanto, estrategicamente, aliás, estamos, nem nós temos qualquer intervenção no organograma que está a ser aplicado na EMEF com a nomeação de um diretor-geral que foi empossado há bem pouco tempo. De facto, quando pomos algumas perguntas, aquilo que rematam é para a tutela e, portanto, a tutela é que terá que dar as diretivas para a estratégia desta empresa, embora vão dizendo aqui uma coisa ou outra, que às vezes aquilo que nós ouvimos por parte da administração não coincide com aquilo que os responsáveis do governo dizem sobre a mesma. E eu posso lhe dar o exemplo da Metro do Porto. Se a uma determinada altura a administração da CP e da EMEF vem afirmar que não está a ser constituído nenhum ALCE para a Metro do Porto e que vamos criar uma empresa de TITA 100%, ainda não se sabia muito bem, capital CP ou capital EMEF, para depois seguir esta estratégia, esta administração diz esta situação, e nós quando tivemos aqui reunido com o grupo parlamentar do PS, no qual foi-nos dito taxativamente que isto é mentira e nós, aquilo que estamos a pensar para a Metro do Porto é um ACE, portanto, não se percebe muito bem quem é que está aqui a faltar à verdade. Nessa primeira questão penso que tenha sido claro. Em relação à segunda questão que me pôs, dentro da EMEF nós temos um código de ética, mas não temos nenhuma lei da rolha, portanto, nós continuamos a falar e a denunciar nos órgãos próprios os problemas desta empresa e em relação a isso acho que está claro aquilo que nós afirmamos.
Muito obrigada, não querendo aplicar a lei da rolha, mas só do tempo que estava a chegar ao fim. Peço. E iria então continuar com o senhor deputado do grupo parlamentar do PS, Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um agradecimento por estarem nesta audição. Ela tem origem na notícia da exoneração de um ex-diretor de material circulante da CP e, de alguma maneira, tentaremos aqui procurar ter um conhecimento mais profundo das circunstâncias que, em nosso entender, devem ser clarificadas relativamente às questões da manutenção e, naturalmente, o papel da EMEF. Ora, antes de mais, eu queria sublinhar duas questões muito relevantes ditas pelo Sr. José Lobato, que me parece importante. Primeiro, não há lei da rolha e, em segundo lugar, continua a existir diálogo, o que são duas boas notícias para contrariar aquilo que tem vindo a ser dito publicamente. Outra nota que queria dar tem a ver com a circunstância de existir um antes e um depois. Nós não nos podemos esquecer que em 2014, final de 2014, chegou a existir, inclusive apresentadas, propostas para a privatização da EMEF. E essas foram coordenadas, ordenadas, organizadas pelo governo anterior. Ora, parece hoje claro que o governo atual já disse de forma muito perentória que connosco não há, de facto, lugar à privatização. E isso parece-me ser uma diferença substancial com aquilo que estava a ser feito no passado. Este é um dado importante. Depois desta privatização que acabou por ficar na gaveta, ainda bem, lembramos também que o anterior secretário de Estado, Sérgio Monteiro, também disse que era preciso que a EMEF fizesse uma reestruturação e essa reestruturação implicava despedimentos. Isso foi dito, está publicado, quem quiser ver. Ora, nós hoje temos uma situação diferente. Sabemos que há falta de pessoal, sabemos que há dificuldades, compreendemos que é preciso reforçar o pessoal na EMEF, porque ele é absolutamente indispensável, e este governo já deu um passo. Percebemos que não deu os passos todos que todos gostaríamos que fossem dados, mas deu um passo. Foram abertos concursos para 100 trabalhadores. Sabemos que a admissão não tem sido com a rapidez desejada, e essa era a primeira pergunta que queria fazer. O que é que acham que está na base das dificuldades de estarem a ser admitidos os 100 trabalhadores com a rapidez que nós todos gostaríamos? Esta é uma pergunta. E gostaria de dar uma outra nota que tem a ver com o desinvestimento que foi feito no passado pelo anterior governo, não só na EMEF, mas também na CP. Ora, nós estamos hoje num momento diferente outra vez. Nós estamos hoje num momento em que este governo prepara-se para fazer, ou pelo menos para organizar o maior investimento ferroviário de sempre em Portugal, e ele é absolutamente indispensável. Há concursos já feitos, nomeadamente material circulante. Também sabemos que não são não é o desejável, mas é um princípio. Há 20 anos que não havia um concurso para material circulante na CP, portanto, ele existe, não está ainda concluído, os comboios ainda não chegaram, mas o processo está em curso, como os senhores sabem, são processos administrativos que levam algum tempo. Além disso, há também uma tentativa de aluguer de comboios para suprir faltas e, portanto, parece-nos que, na verdade, nós estamos perante uma situação que é completamente distinta daquela que tínhamos com o governo anterior do PSD-CDS. Nós tínhamos uma situação muito difícil e que foi agravada por estas circunstâncias que acabei de referir, tentativas de privatização que depois não tiveram efeito, tentativas de reestruturação com ameaças de despedimentos, desinvestimento na ferrovia e um desinteresse total para aquilo que é o papel da EMF e da manutenção. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um papel neste caso, que é de não só olhar para aquilo que é o que o Governo está a fazer, mas não deixar passar a ideia de que isto no passado corria tudo bem. Não corria tudo bem, corria bastante mal, e esta é, de facto, a circunstância pelo qual nós estamos com mais dificuldades de alguma forma, poder superar dificuldades que nós e o Governo, em particular, não deixa de dizer que as têm, não é? E que têm que ser recuperado. E, portanto, gostaria de terminar agradecendo a vossa presença e o vosso contributo e perguntando, de facto, como é que estão a correr a entrada dos 100 novos funcionários, como é que foi também a integração dos precários na EMF, o que é um tema que pode ser relevante podermos saber, e qual é a vossa posição sobre esta matéria e estes dados que acabei de referir. Muito obrigado.
Muito obrigada. O Sr. Lobato para responder, faz favor.
Sr. Deputado Carlos Pereira, concordando em parte com aquilo que disse, realmente temos um cenário diferente. Não temos, com pompa e circunstância, como no anterior governo, da privatização desta empresa, mas, como disse há bocado, os ACEs não são mais do que meras privatizações e meras amputações desta empresa. E, portanto, nós não vimos isso com bons olhos. Embora não se chame privatização, é uma parte importante e significativa dentro do orçamento desta empresa, tendo em conta o know-how que esta empresa tem, e neste caso falando mais diretamente da Medway, que vai fazer um ACE com a EMF na parte do entroncamento, na parte de mercadorias. Dizer que lamentamos que seja essa a política e achamos que não é de todo viável aquilo que nós perspectivamos para esta empresa. Também dizer-lhe que as dificuldades de admissão destes trabalhadores não é igual em todas as zonas. E não é igual porque, isto é fácil, é só olharmos para os ordenados e os vencimentos que são pagos na empresa. Um trabalhador que entra neste momento na empresa vai oferir 736,58 euros, entra no índice 125. E depois, comparativamente a empresas que contratam eletricistas mecânicos ou eletromecânicos de outros setores, eu posso-lhe dar o exemplo da Petrogal, posso-lhe dar o exemplo da Auto Europa, posso-lhe dar o exemplo da Steel e por aí afora. Estamos a falar de diferenças de 800 e tal euros. A diferença para o ordenado base, portanto, até lhe posso dar isto no mínimo, porque se for falar da Steel, são 1000 e tal euros que as pessoas vão para lá ganhar. Estas empresas fazem protocolos com os centros de formação profissional e, obviamente, um trabalhador que sai de um curso profissional, ou seja, de uma escola, se num lado tem 736, do outro lado tem 800, no mínimo, por onde é que opta? É fácil, mas isto é uma situação que nós quisemos discutir com a empresa, inclusive com o Governo, porque, de facto, nós temos que ter aqui um novo regulamento de carreiras que permita os trabalhadores entrarem num escalão ou dois mais alto e também não criar aqui desigualdades internas, porque também não se compreende que um trabalhador que sai agora, ou seja, um formando que sai agora de uma escola profissional e entre dois escalões acima daquilo que trabalhadores estão cá há 10 anos, não se compreende depois as desigualdades. Portanto, tem que haver aqui um reajuste de ordenados e de vencimentos para que seja atrativo para os trabalhadores. Isto é simples. Em relação ao PREVPAP, posso lhe dizer que, pronto, como sabe, entraram alguns trabalhadores por essa via, não todos, porque não preencheram os requerimentos a tempo e horas, mas foi uma importante matéria resolvida. Em nosso entender, pecou pela demora, porque estamos a falar de 15 meses em alguns casos, e de facto neste momento, portanto, o número de trabalhadores, quer por esta via que entrou, quer pela via de contratação externa, é em número insuficiente, volto a frisar, para as lacunas que a empresa tem neste momento. E de facto depois temos outro problema adjacente a este, que é os trabalhadores que têm 30 e 40 anos de formação nesta empresa e de trabalhar, têm que passar o know-how aos mais novos, porque nós podemos vir com a teoria, mas depois a prática é no terreno. E, portanto, se em algumas áreas os trabalhadores demoram 9, 10 meses a ficar autónomos, noutras precisamos de 3, 4 anos. E se os trabalhadores saem amanhã, quem é que os forma? E depois temos a outra situação, é que a Fernav deixou de formar trabalhadores e, portanto, isto é mais uma matéria que a nós nos preocupa, porque nós, para termos trabalhadores certificados, temos que ter empresas certificadas a dar a informação.
Muito obrigada. E passo a palavra ao deputado Helder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado. Queria cumprimentar de novo os representantes da Comissão de Trabalhadores e dizer-lhes que estão aqui não porque, e também poderiam, porque os grupos parlamentares estivessem a fazer uma avaliação permanente do estado da arte da CP, da EMF, que fizemos em devido tempo. Nós podemos sempre ficar a discutir o passado e o governo da Troika. A verdade é que foram repostos os cortes, o déficit hoje é o mais pequeno da história e acabou a austeridade. Estamos a 6 meses de eleições de 4 anos de governação. E nós, em devido tempo, com a Comissão de Trabalhadores da CP, da EMF, que o Sr. Presidente da CP, de um governo legitimamente formado e apoiado, não ganhou as eleições, mas é legitimamente formado e apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, fizemos aqui uma avaliação de uma iniciativa legítima do governo, que foi mudar a administração da CP, porque tinha um plano de reestruturação para a EMF e para a CP. A partir desse momento, não me parece que seja legítimo falar se privatiza ou não, porque o Governo da República, legitimamente, há mais de 3 anos, disse que nós temos uma solução para a EMF. Não é a privatização, é uma solução que passa por 1, 2, 3 EMFs e que resolverá os problemas. A minha primeira pergunta é, mudou alguma coisa? Quando o senhor diz, nem os próprios sabem qual é a estratégia para a EMF, eu não fico de boca aberta porque não me trouxe novidade nenhuma. Já sabia, já duvidava que assim era. E eu tenho que concluir, se as circunstâncias já são difíceis, porque o material não vai para novo, se o aumento da procura e a pressão sobre o material circulante também não era novo, podíamos discordar, mas eu tenho um documento da anterior administração que já elencava todas as dificuldades, material circulante, no urbano, no longo curso, no regional. Podemos até dizer, bom, era muito ambicioso e também deixava o trabalho para os outros fazer, é certo. Mas pelo menos alertou para o que aí vinha. E, portanto, não me parece difícil hoje fazer perguntas legítimas e dizer, afinal de contas, o que é que se passou até agora. E os senhores já não estão aqui para nós sabermos exatamente isso. É porque, entretanto, há um conjunto de notícias, há um aumento inusitado de reclamações, há um conjunto de luzes vermelhas que se vão acendendo, com risco iminente de poder haver um acidente. E eu registo com agrado quando disse, nós não pomos em risco a circulação. Eu registo com agrado da responsável dos trabalhadores. Gostava de saber de quem é essa decisão. Para quê? Para eu perceber se o tal diretor de material circulante faz sentido existir ou não. Porque se os funcionários tomam essa decisão, isto não está em condições, não sai. Se calhar o senhor diretor de material foi bem exonerado. Mas para eu perceber um bocado a mecânica da coisa, diga-me lá se a função do senhor é importante ou não. Se é importante ou não ter um diretor de material circulante, uma vez estamos a falar de uma empresa com milhares de quilómetros feitos, com material circulante de várias idades. Depois, por outro lado, e que também gostava de vos perguntar se esta nova aquisição de material circulante para o próximo século, em sentido figurado, como é óbvio, não, é aquilo que a Comissão de Trabalhadores identifica como necessário e razoável para suprir aquilo que são necessidades urgentes. Depois perguntar-lhe também, para percebermos um pouco de que é que estamos a falar, porque deu o exemplo do carro, mas temos de tudo. Temos carros que acendem a luz vermelha da manutenção, podemos fazer mais quilómetros e não passa nada, e temos outros, como às vezes acontece nos meus, que acendem a luz e se não for à manutenção o carro para. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Perguntar se fazer mais 100 mil quilómetros é grave ou não. Se ultrapassar aquilo que são recomendações do fabricante, se ultrapassar a margem de risco, porque a Comissão de Trabalhos da CP disse-nos aqui que normalmente não se ultrapassava aquela margem de risco, ou seja, havia sempre ali alguns quilómetros em que o material era revisto. E se essa prática sempre foi assim, porque se calhar podemos estar aqui a não levantar lebre nenhuma, se calhar é tudo normal, não é? É normal, o material circulante sempre ultrapassou a margem de risco, sempre puseram mais 100 mil quilómetros, mais 2 mil quilómetros em cima do material circulante e não passa nada porque ele aguenta, ou se estamos perante circunstâncias em que se alteraram aquilo que era a prática do passado, ou se tendo em conta a pressão, o aumento de procura e a idade, é preciso ter algum cuidado. E não me choca, que boas razões, determino. Eu vejo como bom a maior procura da CP e a maior necessidade de fornecer material circulante. Eu só não sei se isto tudo está previsto, ou seja, maior procura, mais material, material de melhor qualidade. Diz-me que faltam peças. Eu digo, bom, se faltam peças, como é que se faz a manutenção das carruagens? Benzem-nas.
Obrigado.
Rezam à saída do material circulante. Que tipo de rezas é que fazem? Só para eu saber como é que funciona. E depois queria terminar, o Sr. Presidente já me está a mandar calar, que é saber o material imobilizado, se tem alguma ideia do que é que está parado e devia estar a circular, apenas e só por falta de peças. Muito obrigado.
Bem, obrigada. Passo a palavra ao Sr. José Lobato para responder.
Pronto, não respondendo pela ordem cronológica que apresentou as perguntas, mas nesta última intervenção sobre o material imobilizado, a nível nacional há muito material imobilizado, como é evidente. Mas referendo só aqui aos urbanos de Lisboa, dizer que em 2011, foram, como eu disse anteriormente, na linha de Sintra imobilizaram-se 4.2300 e 2.2400 e na linha de Cascais imobilizaram-se 4 unidades, na altura até alegando que era uma situação temporária. Não deixamos de registar que em 2011 teríamos o que teríamos, não voltando a falar da Troika, mas dizer que pronto, quando há nós a live e há Red Bulls, Red Race, pode haver comboios toda a noite. Portanto, e depois para as pessoas irem trabalhar não há comboios. Essa é que é o ponto da questão. Enquanto nós somos responsáveis pela manutenção, alguém decide sobre o material, que é a CP. Portanto, e nós não confundimos as matérias. Nós somos trabalhadores da EMF e responsáveis como membros da Comissão de Trabalhadores da EMF. A política da CP em relação a esta matéria, apesar de merecer a nossa contestação, nós não interferimos nesta política, embora nós a contestemos. Em relação à primeira pergunta que fez, se tinha mudado alguma coisa em relação à política da empresa no decorrer do outro mandato legislativo, em relação a este. É obviamente que, como eu disse aqui anteriormente, deixámos de ter a privatização, a palavra privatização, mas não deixamos de ter pequenas privatizações que vão amputando esta empresa. Não sendo igual ao passado, porque queriam-na privatizar totalmente, como eu disse aqui, a solução, e essa esteve em cima da mesa, não foi uma opção política, tinha-se resolvido aqui alguns problemas se a EMF tivesse sido integrada na CP, como nunca devia ter lá saído. Aliás, isso só resulta da privatização da CP Carga, porque depois, nos contratos in-house, nós deixámos de cumprir a regra 2080, como é óbvio, é do conhecimento de todos os aqui presentes. Portanto, essa é uma política que nós não aceitamos. E como disse anteriormente e volto a reafirmar, esta é uma empresa única no país e é importante para a economia nacional. Portanto, quando quisermos comboios, já não temos quem os fabrique, temos que os ir comprar lá fora. Quando quiserem manutenções, se acabarem com ela, também vamos lá fora fazer manutenções ou alugamos material à Espanha, como foi do anterior mandato legislativo. Muitas das opções que se foram decorrendo nessa situação que depois se afirmaram neste mandato. A função do diretor, eu acho que o organograma da empresa CP tem toda a legitimidade de alterar aquilo que acha que deve alterar, mas uma coisa não leva à outra, porque de facto, como disse bem, os comboios são como os carros, ou são mais recentes ou menos recentes. O problema é que neste momento na CP grande parte da frota está bastante envelhecida, são velhos, pronto. E portanto tem que, e quando eu falo em questões de segurança, tem a ver com o freio, tem a ver com a condição dos rotados, a estrutura dos bogis, e é isto que nós não é por minha autorrecriação. Existe alguém acima de mim, eu sou um mero trabalhador, tenho um chefe acima de mim e tenho fichas de trabalho no qual eu assino as tarefas que faço como qualquer trabalhador dentro da EMF. A partir do momento que nós detectamos que, por exemplo, eu vou-lhe falar em linguagem técnica e depois vou traduzir, uma B16, que é um freio central do comboio, não está em condições numa das carruagens, obviamente, se nós não temos em armazém, o comboio não sai, ponto. Não vai para o serviço, ponto final. Isto é taxativo, e não sou eu que vou lá assinar a dizer que aquilo está, nem que o chefe em questão me diga assim, olha, você tem que pôr isso a circular porque nós temos que pôr o comboio lá fora. O que não acontece, vou voltar a frisar isso, o que não acontece. Portanto, e antes, comboios atrasados do que pessoas em segurança, em insegurança, ou com falta dela. E neste contexto nós não somos os culpados, porque o alargamento da intervenção que se deve fazer a X de quilometragem, isto traz custos à própria CP. Isto também traz custos à EMF. Mas, nesse caso, nós fazemos o trabalho, temos que receber por ele. Se aplicamos mais peças do que o que devíamos aplicar, temos que receber por ele. Portanto, não tem que haver aqui depois promiscuidade das coisas, porque não é eu dizer que levo o comboio à revisão e só pago por aquilo. E, às vezes, isso tem acontecido. No anterior, no passado, aconteceu muito. Neste momento as coisas estão mais planificadas, têm os custos já feitos, estão planeados e, portanto, quando as coisas se intervêm, pois o tempo útil de pagamento já é outra coisa. Dentro deste contexto, acho que nós podemos afirmar que os comboios que circulam com segurança. Obviamente que incidentes acontecem, mas que os trabalhadores fazem o trabalho profissionalmente de qualidade e se fazem, e se não acontecem mais coisas é porque nós fazemos um trabalho de qualidade, e isso nós podemos garantir aqui, porque não sai nenhum comboio a circular que se não tiver as condições de segurança para circular. Isso é ponto final e é taxativo. Em relação à próxima execução da aquisição de material circulante, isto às vezes dá-me vontade de rir, porque se no anterior governo tentava-se privatizar as empresas para melhorar os serviços, aqui anuncia-se coisas para fazerem cócegas, porque de facto, se a linha de Cascais merece material novo ainda antes daquele ser modernizado, a linha de Sintra também precisa de intervenções de fundo, e estamos a falar das próximas revisões, que são os erros, são mais profundos, e isso vai ter custos. E falamos também dos apetites que temos a nível dos lobbies internacionais, até pela alta velocidade. Não é do desconhecimento de todos a RENF estar interessada no, nos alfa-pendulares. Obviamente, depois de fazermos aqui o período de 25 anos de vida dos alfas, obviamente que depois os interesses alienados a isto e até o próprio aluguer a material à Espanha, que não se compreende muito bem porquê, quando podíamos ter reparado material nosso, isso teria ficado muito mais barato. Mas isto leva-nos a outras contas de outros rosários.
Obrigada.
Pronto,
acho que pode continuar se quiser se importar. Está bem? Obrigada.
Ah, okay.
E vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, eu gostaria de apresentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, uma saudação à Comissão de Trabalhadores da EMF, um agradecimento pela vossa presença e pela informação que mais uma vez estão a trazer à Assembleia da República e pelos alertas que mais uma vez estão a deixar no debate relativamente à situação do setor ferroviário. Eu julgo que há aqui um aspecto semelhante àquele que já tínhamos há bastante tempo e um que é substancialmente diferente do que tínhamos há algum tempo atrás. Aquele que é semelhante é a atitude da CT, da EMF, e a sua intervenção empenhada em chamar a atenção para os problemas e até para as soluções. E de há muitos anos temos esse hábito aqui na Assembleia da República de contar com essa intervenção. Aquilo que eu julgo que é substancialmente novo é que no contexto atual, no plano político, nós estamos numa legislatura em que desta vez não temos a suspeição, a insinuação e até o insulto dirigido às ORTs do setor como tínhamos há uns anos que enfrentar e que combater, em que tudo, havia quem tudo chamasse às ORTs do setor ferroviário quando diziam coisas que hoje, pelos vistos, há quem dê razão desses mesmos lados que tanto insinuavam, criticavam e atacavam as ORTs. Agora, pelos vistos, parece que têm razão. Para nós não, nós sempre chamámos a atenção para alguns dos para os alertas que os trabalhadores traziam e até para o caminho de solução e de resposta que era preciso já na altura atalhar e que neste momento continua a tardar. Porque se a correlação de forças é substancialmente diferente no plano da Assembleia da República, o certo é que há um governo que está em funções, que tem as opções políticas de aplicar e levar por diante a estratégia para o setor ferroviário e que está muito aquém de conseguir romper com uma política que ao longo de décadas tem vindo a ser seguida no desmantelamento do setor ferroviário. E esse é que é o problema. Aliás, fala-se aqui em orçamento, mais uma vez no último orçamento nós tivemos esta discussão. Há uma norma que está em vigor há vários anos que diz esta coisa brilhante, é proibido gastar mais do que se gastou no ano anterior. E depois isto é um problema na manutenção ferroviária. E isto tem a ver com a gestão das empresas. As empresas não podem gastar mais do que gastaram no ano anterior em contratação. Portanto, a CP está proibida de contratar com a EMF mais do que contratou no ano anterior. Seja lá o que for. E nós dissemos, esta regra, se querem acabar com ela para comprar comboios, acabem com ela para a manutenção dos comboios. Porque isto faz toda a diferença depois nos pedidos às finanças que é preciso fazer para mandar arranjar um comboio. E também na contratação de pessoal, verdade seja dita. Ora bem, a questão do número de trabalhadores. Na altura em que a CT começou a falar destes problemas, não eram 1000 trabalhadores, nem eram 973 como são agora, eram mais. E, portanto, há aqui um desbaste, há uma sangria. Quando perguntam, mas o que é que mudou? Mudou alguma coisa? Há uma coisa que mudou, fruto de muita luta dos trabalhadores do setor, foi contrariar-se a precariedade e optar-se por efetivar trabalhadores ao invés de os contratar precariamente, que era a norma anterior, e por outro lado, estancou-se uma hemorragia, o problema é que não há transfusões, não há o alimentar e recompor de uma estrutura que foi sendo desmantelada. O desmantelamento foi estancado, agora falta o resto. E, portanto, esta era uma questão que eu gostava de vos ouvir também, um comentário sobre esta matéria, que nos parece que falta um aspecto fundamental para além daquilo que se conseguiu evitar, contrariar e combater com muita luta e que nós tantas vezes tivemos a acompanhar as lutas importantes que os trabalhadores ferroviários levaram a cabo. Depois, sobre as privatizações, eu estava-me a lembrar que há uns anos, também noutra luta que nós tivemos e que conseguimos vencer, na Carris e no Metropolitano também não havia privatizações, havia concessões. E, portanto, aqui o que está em causa com os ACEs, não há privatização, mas há a entrega do controle de aspectos críticos e fundamentais e estratégicos de áreas que até são das principais em termos de intervenção que a EMF tem relativamente à ACP Carga e àquilo que podia ser até de construção de material que já houve e que podia voltar a haver nos vagões de mercadorias, quer em relação à meta do Porto, que tem aquela situação que também é conhecida nessa matéria. Ora, nós continuamos a dizer que a EMF nunca devia ter saído da CP, nem a CP Carga, nem sequer a REFER, e, portanto, uma questão que nós também queríamos aqui colocar é a questão da necessidade da reunificação do setor ferroviário ao invés da continuação desta segmentação, deste espartilho que está a ser colocado, colocando as empresas de uma forma pulverizada e desagregada, como está a acontecer. E, portanto, já agora dizer, e queria também colocar esta questão, a regra 2080 resultou, por um lado, da privatização da CP Carga, transformou aquilo tudo em serviço externo, e também da quebra brutal na manutenção da CP, que ficou abaixo dos 80, não é? Portanto, e isso também podia ser combatido. Para terminar, uma pergunta que eu queria colocar, aliás, dois aspectos muito, muito simples e muito objetivos. Primeira questão, sobre o problema da diferença de salários entre o que os trabalhadores vão receber na EMF e recebem cá fora, eu pedia só um esclarecimento sobre essa questão dos montantes e até que ponto é que isto pode ser resolvido por uma decisão da própria empresa e do Governo em relação aos índices que é atribuído ao trabalhador que é admitido na empresa. E a segunda questão, se a Fernav deixou de dar formação, em que áreas é que dava formação no que diz respeito à manutenção ferroviária, que é um aspecto também que vale a pena aqui perceber. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra ao Sr. José Lobato, da Comissão de Trabalhadores, para responder, faz favor.
Ora bem, deputado Bruno Dias, queria afirmar as palavras que disse, e realmente isso é verdade, foi devido à luta dos trabalhadores que esta empresa se manteve da maneira que se manteve. Depois, as opções políticas que levaram a isso foi devido à luta dos trabalhadores também. E mais uma vez dizer que a nossa função enquanto membros da Comissão de Trabalhadores é não só defender o tecido produtivo, neste caso o trabalho que realizamos, mas também defender a empresa, porque não estamos aqui com um olhar Camões. Nós estamos com os dois olhos e bem abertos. Passando esta figura de estilo, até porque vimos de uma época carnavalesca, dizer que a reunificação do setor faz todo o sentido, porque de facto os comboios não circulam sem infraestruturas e as infraestruturas deviam estar ligadas num setor único como no passado. Aliás, se nós não aprendemos com os erros que fazemos, até pelo facto daquilo que se passou noutros países, até podia dar o exemplo de Inglaterra, se calhar não aprendemos com nada, porque é como eu costumo dizer, depois da roda pouca coisa se inventou de jeito. De facto, depois inventa-se aqui uns nomes diferentes para as mesmas situações que querem criar. Não faz sentido juntar rodovia à ferrovia, não faz sentido nenhum, isto até dá vontade de rir. E depois não se chega a todo lado, porque depois não há maneira de controlar as obras para as quais as infraestruturas estão referenciadas para fazer o trabalho nesse sentido, está desagregado do todo. E depois, é como eu costumo dizer, o enxoval quando não vai com a noiva, dificilmente lá chega. Pronto, em relação a essa situação, acho que fui completamente claro. Sobre as contratações, isto era simples, nós tivemos, até porque, pronto, isto não é deste âmbito, mas as estruturas sindicais estavam num plano negocial com esta administração. Lembrar que esta administração, e também com o governo, é obviamente, tinha uma reunião agendada a 5 de setembro do ano passado e as propostas, depois, em termos de clausulado da AE, as coisas estavam mais ou menos decididas, mas depois, em termos de regulamento de carreiras, entronca nisto que estamos aqui a dizer. A proposta dos sindicatos era subir 2 índices em cada categoria profissional. E, portanto, o que é que isso fazia? Era um reajustamento, não era mexer em nada, era simplesmente eliminar os 2 mais baixos e criar os 2 para cima em todas as categorias profissionais. Estamos a falar desde os operários até à chefia, é isto que estamos aqui a falar. E aquilo que a empresa apresentou foi criar escalões intermédios, o que quer dizer que as pessoas já lá tinham passado pela evolução. Portanto, isto não é ser sério na discussão, nem nós aceitámos isso, a partir daí as negociações ficaram interrompidas e esta foi uma matéria que nós realçámos, que o ordenado de entrada era relativamente baixo em comparação àquilo que nós vimos dentro destas categorias profissionais noutras empresas. E, portanto, por isso si próprio cria esta dificuldade. E isto era facilmente ultrapassado, sentando seriamente à mesa e tentando resolver. E, aliás, isto foi uma situação que nós já elencámos, não foi este ano, já há vários anos atrás. Os ordenados dentro da EMF são baixos. E também dizer aqui que tivemos 9 anos sem levar aumentos salariais, portanto, com tudo o que isso acarreta, e continuamos a produzir, não deixando de reivindicar aquilo que temos direito. Mas, de facto, ninguém nos devolveu nada com retroatividade. Isto pode-se dizer, os ferroviários viram com bons olhos o desbloqueio das carreiras, mas é insuficiente, porque nós, durante 9 anos, suportámos muita coisa, com reduções brutais nos nossos vencimentos, e tivemos que reajustar a nossa vida pessoal, com toda a carga que isso traz para cada um dos trabalhadores. Mas não deixamos de realçar que é urgente e é preciso dizer que há mais de 11 anos que não se faz uma negociação séria sobre um regulamento de carreiras que já não faz sentido dentro desta empresa, onde as pessoas têm que subir através de exame profissional e por aí afora, sendo que eles provam diariamente que são bons profissionais e tanto que executam um trabalho de qualidade. E por isso não faz sentido avaliar o trabalhador por essa via. Disso. Sim,
passo a palavra então ao Sr. Silvestre Grosa para complementar a resposta.
Sobre a Fernav, eu um dos próprios que tirei a formação da Fernav 3 anos. Fernav fazia formações de eletricistas, de eletromecânicos e mecânicos e mecatrónicos. E eram, por ano, saiu à volta de 100 formados, e eram pessoas que já estavam preparadas para ir para o mundo de trabalho, já efetuar algum trabalho com competência. Pronto.
Quais eram os cenários?
Eletricista, eletromecânico, mecânico e mecatrónico.
Muito obrigada. Portanto, chegamos ao fim então desta nossa audição à Comissão de Trabalhadores da EMF. Agradeço ao Sr. José Lobato e ao Sr. Silvestre Grosa por terem estado aqui na nossa comissão, prestar os esclarecimentos às senhoras e aos senhores deputados. E muito obrigada. Portanto, vamos passar à seguinte, que é a audição com o Presidente do Conselho de Administração da CP. Fecha então.